Seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui na capital americana. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 7 de agosto, 30 graus lá fora, com ameaça de chuva na capital americana. Ao microfone, Álvaro Lugier Andrade. Vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, em que estaremos enfocados em Angola, depois, mais tarde, mais 60 minutos de notícias dos demais países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Dan Crafton. Títulos de atualidade: Presidente Donald Trump visita cenários dos tiroteios do fim de semana em meio a protestos. Aumenta a escalada de tensão na Ásia, com o Paquistão a expulsar o embaixador indiano e a suspender o comércio com Nova Delhi. Na República Democrática do Congo, aquele país e Ruanda limitam circulação de pessoas devido ao Ébola. Entretanto, nos primeiros minutos, vamos estar centrados em Angola. Na província Benguela, 200 professores apresentaram no tribunal uma providência cautelar contra o Sindicato da Educação para exigir o fim da filiação feita à força por pressão do MPLA.
Eu assinei que sou do sindicato do SIMPROF e sou cotizada injustamente. Então isso é...
Desde quando, faz favor?
Desde 2000. O que é que eles dizem? Que não, quando você é do MPLA, você está sujeito a tudo. Aqui você não manda, você não pode se opor.
Fome no Sul leva o Ministério das Infraestruturas a oferecer ajuda alimentar, mas cidadãos dizem que o problema é a falta de água.
Na política da seca, o mais importante não é só a alimentação, é mesmo a água. Portanto, nós estamos com problemas da água. É aí que vai o meu apelo para que as estruturas comecem a pensar seriamente em reabilitar as chimpacas, a reabilitar os furos do passado e a fazer novos furos com empresas vocacionadas para o efeito.
Noutras notícias, antigos trabalhadores angolanos na República Democrática Alemã queixam-se contra o governo e antigo advogado. Ordens de advogados defendem gratuidade e assistência jurídica aos desfavorecidos em Moçambique depois do acordo de paz. Analistas questionam os próximos passos. Mas primeiro, vamos às notícias. Começamos aqui em casa quando são 13 horas e 2 minutos. O presidente americano Donald Trump chegou à cidade de Dayton, no estado americano de Ohio, onde um atirador matou 9 pessoas e deixou 27 feridas no domingo. Trump foi recebido com protestos quando deslocou-se ao hospital onde estão parte de alguns dos feridos no tiroteio, cujas motivações ainda não foram reveladas pela polícia, embora a imprensa tenha apontado o ódio. Ao deixar a Casa Branca, Trump reforçou a necessidade de aumentar o controle dos incidentes de compradores de armas, mas disse não pretender aguçar qualquer apetite político, em referência à posição dos democratas que há muito aprovaram na Câmara dos Deputados, que controlam uma legislação nesse sentido, mas que está bloqueada no Senado, controlado pelos republicanos. Depois de Dayton, o presidente vai a El Paso, na fronteira com o México, onde 22 pessoas foram mortas por um suprematista branco. E aqui na Virgínia, a polícia do condado Fairfax indica estar a responder neste momento a um relato de um homem armado na sede do jornal USA Today, um dos maiores diários de circulação nos Estados Unidos. A sede do jornal está localizada em McLean e no Twitter a polícia pediu para que as pessoas evitem a área. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, disse hoje que os últimos lançamentos de mísseis na Coreia daquele país são uma advertência aos Estados Unidos e à Coreia do Sul, que realizam manobras militares conjuntas desde segunda-feira. Citado pela agência estatal de notícias KCNA, Kim acrescentou que o lançamento dos mísseis que ele presenciou foi também uma oportunidade para emitir uma advertência e verificar a eficácia de um novo tipo de míssil tático guiado. O presidente do Banco Central da África do Sul, Zecha Gangiago, disse hoje que irá à guerra para proteger a independência da instituição caso seja ameaçada por planos de torná-lo propriedade pública. Gangiago tem expressado a sua preocupação sobre os planos do Congresso Nacional Africano no poder, no sentido de nacionalizar o banco, assim como de facções que defendem a ampliação do seu mandato e foco mais específico em empregos. As autoridades da República Democrática do Congo e do Ruanda vão adotar restrições à circulação entre os dois países como parte de um conjunto de medidas para prevenir o alastramento da epidemia de Ébola, uma declaração conjunta dos dois governos no final do encontro hoje na província de Rubavu, explica que as restrições serão aplicadas a viagens por razões não essenciais, como participar em conferências ou eventos religiosos. E o governo do Paquistão expulsou hoje o embaixador indiano e suspendeu o comércio bilateral depois de Nova Delhi ter revogado a autonomia constitucional de Caxemira. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E quando são 13 horas e 5 minutos, vamos então a notícias de Angola e vamos começar em Benguela, onde mais de 1.700 ex-operários dispensados sem indemnizações e salários à procura da reforma são vistos como um fardo pesado para o setor da indústria na província angolana. Mas mudamos aqui de assunto e vamos mesmo para Benguela, onde antigos funcionários da educação estão a reclamar dentro de um sindicato que os inscreveu quando, na verdade, eles pertencem a outro sindicato. João Marcos, atualize-nos a informação.
Na sala do civil e administrativo do Tribunal de Comarca, a audiência até começou com um acordo entre os mandatários das partes, ao abrigo do qual o Sindicato da Educação promete facilitar uma desvinculação a título individual, mas nem isso travou a revolta de quem se sente injustiçado. Muitos professores, na condição de declarantes, disseram que nem mesmo filiados do Simprof escapam a ilegalidades atribuídas à organização liderada por Joaquim Laurindo, igualmente secretário-geral da União dos Sindicatos de Benguela.
Eu assinei que sou do sindicato do Simprof e sou cotizada injustamente. Então isso é...
Desde quando, faz favor?
Desde 2000. O que é que eles dizem? Que não, quando você é do MPLA, você está sujeito a tudo. Aqui você não manda, você não pode se opor.
Na educação ou na escola da senhora?
No serviço. Quer dizer, o MPLA que manda, aqui você não opina nada. Porque eles têm tido convênio com os diretores das escolas. Eles corrompem os diretores, que lê mesmo de forma compulsiva, sem autorização, eles enviam o nome do professor e o número de agente no secretariado do Sindicato da Educação e descontam o professor compulsivamente. Nossos salários subiram graças ao Simprof, porque o sindicato nunca resolveu problema nosso nenhum. Eles só preocupam-se com a caixa quando a pessoa morre.
Doravante, segundo o advogado dos requerentes, Chipilica Eduardo, tudo será processado dentro dos marcos da lei.
Os procedimentos vão ser cumpridos baseados na lei e no estatuto do sindicato. Prevê que em cada um dos professores, a nível da localidade em que se encontrar, requerer no seu próprio cunho a sua desvinculação e depois esse processo é remetido junto ao sindicato provincial e este, por sua vez, à direção da educação, que joga um papel preponderante por ser a entidade que faz o desconto.
O advogado do Sindicato da Educação, José Calei, minimiza as acusações dos professores, mas realça que o acordo vai ser cumprido.
São conflitos políticos, são política sindical. Aliás, a razão desse processo é justamente essa. Se nós repararmos a qualidade das testemunhas, todas elas são ligadas ao sindicato adverso, que faz menção, e eu recuso-me a mencionar. Encaro isto como conflito político. E é normal em democracia, tem que haver isto, mesmo para que as organizações cresçam. Eu desclassifico, desconsidero, e com todo respeito aos meus colegas, os mandatários dos requeridos, eu desconsidero. E, aliás, o acordo é prova disto.
Atento ao desenrolar dos acontecimentos, o Simprof diz que recebeu já mais de 2 mil professores saídos do Sindicato da Educação, que sublinha, por seu turno, estar com a maior parte dos novos agentes do setor. De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Vamos agora para Luanda. Os antigos trabalhadores angolanos da antiga República Democrática da Alemanha escreveram recentemente ao Procurador-Geral da República, Helder Peter Gross, para intimar o advogado Sérgio Raimundo, antigo responsável do Ministério do Trabalho, André Pitra Neto, que representava o governo nas negociações, por terem ficado com os valores cabimentados para o efeito. Uma acusação que o advogado Sérgio Raimundo recusa. O caso segue nos tribunais, como nos conta Coque Mucuta.
Em carta dirigida ao Procurador-Geral da República de Angola, Helder Pita Gross, a associação que representa cerca de 170 antigos trabalhadores angolanos na antiga República Democrática Alemã, RDA, e que reivindicam o pagamento de salários em atraso, e indenização por parte do executivo angolano pede a abertura de um processo crime contra o antigo ministro da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, André Pitra Neto, e do antigo advogado da Associação, Sérgio Raimundo, por alegadamente ter se aliado ao Ministério para não pagarem o dinheiro a que têm direito depois de 28 anos. Segundo Marcos Fuca, presidente da Associação dos Ex-Trabalhadores da extinta RDA, o executivo angolano disponibilizou o valor total, mas André Pitra Neto e antigo advogado da Associação, Sérgio Raimundo, não fizeram chegar na totalidade.
Ora, o nosso processo, neste preciso momento, está primeiramente no Tribunal. Como sabe, o Tribunal tem tempos imprevisíveis. E outro processo também, nós escrevemos para o Sr. Digníssimo Procurador-Geral da República, de facto, para responsabilizar todos aqueles que desencaminharam esse dinheiro. No caso, o Dr. Pitra Neto, o antigo Ministro do Trabalho, e o próprio advogado Sérgio Raimundo. Entendemos nós que nós contratamos o Dr. Sérgio Raimundo, mas de pé para mão virou contra nós. Passou a prestar serviços em favor de uma PTS em prejuízos imensuráveis aos associados. Por isso, o Estado, como pessoa de bem, alocou todas as verbas necessárias que é para entregar os seus utentes, os verdadeiros beneficiários. Mas isto não aconteceu.
Fuga diz não entender porque é que a Procuradoria-Geral da República, até o momento, não notifica nem André Pitra Neto, nem Sérgio Raimundo.
O próprio MAPTES achou os cálculos necessários, a cada um cabia este valor de 14 milhões e tal. Só que este dinheiro não chegou nas nossas mãos. No entanto, para tal, faltam ainda 12 milhões e qualquer coisa.
Sem gravar a entrevista, Sérgio Raimundo respondeu à Voz da América: será a acusação de apenas meia dúzia de pessoas que não trabalham e que querem viver na especulação deste assunto. A Voz da América tentou igualmente contactar Pitra Neto, mas sem sucesso. Koki Mukuta, Luanda.
Falando ainda de justiça, vamos agora para o Cuanda Sul, onde também há queixas quanto à morosidade e ao elevado custo da justiça, particularmente no acesso a advogados. No Sumba, a Ordem dos Advogados instalou o Conselho Provincial e advoga por um acesso mais fácil e mais barato. Fernando Caetano.
Os órgãos que tutelam a justiça a nível local instalaram o Conselho Provincial de Advogados, com Nelson Custódio à cabeça, e prometem inverter a situação no mais curto espaço de tempo.
Pela natureza da atividade que nós desenvolvemos, entendemos que se faz necessário que nós estejamos muito mais próximos dos órgãos de administração da justiça.
E o bastonário da Ordem dos Advogados de Angola, Luís Monteiro, deixou claro que a insuficiência de advogados no país pode encontrar solução com iniciativas locais para que os direitos de assistência judiciária aos cidadãos sejam garantidos de forma contínua.
Todos aqueles cidadãos que tenham um rendimento mensal igual ou inferior a 3 salários mínimos nacionais, precisar de um advogado, deve dirigir-se à Ordem dos Advogados para a Ordem indicar um advogado que vai fazer todo o trabalho de assistência jurídica de forma gratuita.
Entretanto, Luís Monteiro garantiu, por outro lado, que estão a ser criadas condições para a realização do primeiro exame nacional dos juristas que querem ingressar para a Ordem dos Advogados de Angola em 2020.
O que faremos para ver se, a partir do próximo ano, vamos conseguir realizar o tão esperado Exame Nacional de Acesso à Advocacia.
A província do Cuanza Sul registra um déficit em número de advogados e, pois, não passam de 5. O resto são defensores oficiosos que também não são mais de 15. A Voz da América tentou contactar alguns cidadãos que respondem em processos crimes, mas em liberdade, e estes mostraram-se reservados. Voz da América, Fernando Caetano, no Sumba.
Obrigado, Fernando Caetano. Viajamos agora para o Namibe. Trabalhadores do Ministério da Construção e Obras Públicas doaram hoje 38 toneladas de bens diversos às vítimas da seca naquela província. A entrega ao governo provincial dos referidos bens doados aconteceu ao meio da manhã na cidade do Namibe pelo ministro de tutela Manuel Tavares de Almeida, mas cidadãos e líderes locais dizem que o problema maior é a falta de água. Armando Chicoca.
Nossa solidariedade às províncias que estão afetadas pela seca, entre elas a província do Namibe. Portanto, o Ministério da Construção e Obras Públicas mobilizou as empresas que colaboram com o setor para emprestarem também a sua solidariedade com doações de bens alimentares e roupas. E é isso que nós viemos fazer, a entrega simbólica destes bens para acudir às nossas populações que estão a passar dificuldades. Mas com este gesto, manifestar aqui a nossa solidariedade com a província do Namibe.
Carlos da Rocha Cruz Caíto agradeceu o gesto e disse que a seca no Namibe está a causar dificuldades de várias ordem.
Obrigado, Sr. Ministro.
Das obras públicas e construção, os efeitos da seca é grande. Portanto, as nossas regiões do Virei, do Camucuio, da Dibala, do Tombo, do Iona, a transumância que nós estamos a acompanhar também é grande. E esse gesto de solidariedade por parte do Ministério e das empresas afetas ao Ministério e dos próprios trabalhadores, para nós é um gesto muito nobre. Portanto, Sr. Ministro, vamos fazer chegar esses bens que trouxe às populações necessitadas. Vamos apelar também que os outros ministérios, quem nos está a ouvir, quem nos está a ver, também sigam o exemplo do Ministério das Obras Públicas.
Fernando Gomes Solinho, empreendedor salineiro do Namibe, presente ao ato.
Continuo a pensar de que na política da seca o mais importante não é só a alimentação, é mesmo a água. Portanto, nós estamos com problemas da água. É aí que vai o meu apelo para que as estruturas comecem a pensar seriamente em reabilitar as chimpacas, a reabilitar os furos do passado e a fazer novos furos com empresas vocacionadas para o efeito. Porque temos notado que temos encontrado empresas que nunca fizeram furo, mas ganharam um concurso para fazer um furo. Portanto, é um gesto bom. O Sr. Ministro teve a ousadia de ser escolhido para vir ao Namibe, que seja bem-vindo, mas que não seja só exclusivamente um assunto para combater a seca com alimentação. As nossas populações precisam de água.
Bakulapo, Soba Grande do Namibe, disse a Voz da América.
É a partir do Mucungo até embaixo do Matoqua, a própria Matoqua mesmo, onde passei dia lá, há a seca da água. Principalmente fome. As crianças estão com uma torrada. Mas também não é torrada mesmo que chega. Esses três bagos cinco para criança. Aquilo mesmo dá pena.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Voz da América transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Não se esqueça que estamos na internet em voaportugues.com, também no Facebook, no Instagram, no Twitter. A referência é voaportugues. No WhatsApp, o nosso número mais 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Falemos agora de saúde, uma boa notícia para os cidadãos da província da Huila. Ao fim de vários anos, pacientes com insuficiência renal que deslocavam-se a outras províncias agora podem submeter-se a sessões de tratamento através do centro de hemodiálise aberto no Hospital Central do Lubango. Tudor Albano visitou o local.
Doentes com residência na Huila, mas que fazem tratamento nas províncias de Benguela, Luanda e Huambo, dizem-se agora aliviados com a chegada dos serviços que vêm a atenuar os custos associados às deslocações e permanência para da província.
Este ano de tratamento, hoje é o terceiro dia do tratamento, está tudo bem. Estamos a agradecer porque estamos mais próximos.
Nem
dá para descrever a imensa satisfação que sentimos. Ou seja, que sinto particularmente. E os gastos são reduzidos.
Família, principalmente. Deslocado, a família não estava ao pé de mim. Agora, aqui, já estou ao pé da família.
O Centro de Hemodiálise do Hospital Central de Lubango está capacitado a receber até 144 doentes. Mas a sua gestão gizou um calendário de atendimento.
Para este mês de julho, o plano é receber 40 pacientes e talvez daqui a alguns dias, não daqui a um mês, dois meses, vem o segundo grupo. Além desses pacientes, também temos pacientes que realmente já vêm agudos no nosso banco de urgência, né?
Ouvimos o responsável do Centro de Hemodiálise do Lubango, Rufino Kulamba. Inaugurado oficialmente em final de junho, o Centro de Hemodiálise do Lubango viu as suas portas abrir ao público nas últimas duas semanas. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Começamos a nossa habitual revista esportiva aqui na Voz da América, nesta quarta-feira, com a notícia da Espanha, a indicar que Luka Modric, James Rodríguez e Gareth Bale podem estar de saída do Real Madrid. A lista de convocados para o penúltimo amigável de pré-temporada dos madrilenhos está a dar que falar na Europa, na véspera do encerramento da janela de transferências para a Inglaterra e com outros indícios na órbita do mercado, a ausência de Modric, Rodríguez e Bale, entre os que viajaram para enfrentar o Salzburgo na Áustria, aumenta os argumentos de que o trio vai ficar de fora. Noutras transferências, depois de ter estado muito próximo de reforçar o Manchester United, Paulo Dybala vai mesmo para a Inglaterra. Está a caminho da Premier League, mas agora para o Tottenham. Segundo a ponta Sky Italia, já há um acordo entre os Spurs e a Juventus para a transferência do avançado italiano, que não tem muito espaço na equipa transalpina, na ordem dos 70 milhões de euros, faltando apenas o entendimento entre os londrinos e o jogador no que ao contrato diz respeito. Ontem dissemos aqui que o belga Romelu Lukaku está na Bélgica a treinar-se com o Anderlecht até que o Manchester United resolva a sua situação. Hoje, a imprensa inglesa revela que o técnico ficou furioso na semana passada por Lukaku ter partilhado nas redes sociais a estatística dos treinos da equipa. Perante esta ação, o técnico decidiu obrigar o jogador a treinar na equipa de sub-21 durante esta semana. No entanto, o ponta-de-lança não acatou a decisão e viajou na segunda-feira para a Bélgica e não regressou, pelo menos até agora. A polémica continua. Na Alemanha, envolvido em polémicas declarações consideradas racistas, Clemens Tönnies, presidente do Schalke 04, foi suspenso pelo Conselho Honorário do clube. O órgão disse que as alegações de violar a política do clube e os princípios de não discriminação estatutária são justificadas. Ele reconheceu que essa violação na reunião expressou uma vez mais arrependimento e declarou que se afastará do Conselho por um período de 3 meses, após o qual voltará à mesma posição, diz um comunicado do clube. A polémica estalou na semana passada, quando Clemens Tönnies, falando num fórum em Bandebund, defendeu a construção de centrais elétricas em África, alegando que os africanos, estou a citar, poderiam parar de cortar mais árvores e de fazer crianças quando anoitece. Fim de citação. Faremos agora para terminar dos dinheiros das atletas. A revista Forbes revela que Serena Williams, americana, é a atleta mais bem paga do mundo, com 29 milhões de dólares no último ano. Pelo quarto ano consecutivo, a tenista americana lidera a lista da revista Forbes, na qual a japonesa Naomi Osaka, que chegou ao estrelato internacional com a vitória surpreendente sobre Williams na final do Open dos Estados Unidos no ano passado, é a quarta mulher a ganhar mais de 20 milhões no ano. Osaka faturou 24,3 milhões de dólares e é a segunda na lista, seguida da alemã Angelique Kerber, com 11,8 milhões de dólares. Sem dúvida, chegam para pagar algumas dívidas. No seu receptor, a Voz da América, em português, ontem noticiamos a assinatura do Acordo de Paz e Reconciliação entre o presidente moçambicano Filipe Nyusi e o líder renamo Ossuf Mahamat. Hoje, analistas, no entanto, divergem sobre o alcance do acordo, uns considerando um desenvolvimento político fundamental para a paz e outros afirmando não existir mecanismos que garantam a sua implementação. Ramos Miguel tem reportado.
Analistas divergem sobre o alcance do acordo assinado entre o governo de Moçambique e a RENAMO, uns considerando-o um desenvolvimento político fundamental para a paz e outros afirmando que não existem mecanismos que garantam a sua implementação. É mais um acordo de paz entre a FELIMO e a RENAMO, considera o analista Tomás Rondinho, sublinhando que apesar de não ser conhecido o conteúdo deste acordo, não há garantia de que o mesmo vai ser devidamente implementado. Em alguns círculos de opinião, chama-se a atenção para que não seja negligenciada a questão da Junta Nacional da RENAMO, que é composta por generais da guerrilha de Afonso Djakama, que deram seu corpo à causa da luta do movimento, mas que aparentemente estão a ser marginalizados pela atual liderança do partido.
Temos homens que acham que fizeram guerra com certo sucesso, mas que não têm sido beneficiários desta mesma guerra que eles fizeram. O objetivo, de acordo com o seu discurso, era de conquista da democracia. E muitas vezes a pergunta que eles fazem é: do que valeu termos conseguido a paz?
Analista João Colasso. Entretanto, Egídio Vaz sublinha que desta vez a paz veio para ficar porque foram sanadas as situações que resultavam em conflitos armados.
Muitas pessoas acham de que os conflitos pós-eleitorais são esses que descambam em conflitos militares. Não, é o inverso. É a falta da resolução plena dos problemas anteriores, portanto, desde o acordo de paz, que faz com que os conflitos pós-eleitorais sirvam apenas de estopim. Resolvidos os problemas basilares que levam com que a RENAMO faça uso das armas, eu tenho a certeza absoluta de que os conflitos, como os próprios dois líderes afirmaram, de que não significa que doravante nunca mais vamos divergir. Todavia, é o compromisso de que mesmo que surjam essas desavenças, nós jamais recorreremos às armas como meio para a resolução.
O Amancio Miguel regressa daqui a alguns momentos com mais sobre o pós-acordo em Moçambique, também sobre estudantes santomenses que queixam os maus tratos nos Marrocos e outras notícias mais. Por agora, ficamos com música. Kaluma Mushima, aqui por Ângelo Boss.
Ainda sinto amor nas tuas lágrimas, ainda vejo que gostas de mim. Pela expressão do teu rosto, amor, te juro, fidelidade, respeito e muito carinho. A melodia do som da tua voz, dizendo baixinho, meu amor, desperta. Teu beijo quente, massagem da minha vida, é a razão pela qual te amo tanto. Longe de ti, minha vida é um tormento. Longe de ti, vivo sem paz e não aguento. Irei pra todo lado sempre contigo. Amor presente é bem melhor do que ausente. Longe de ti, minha vida é um tormento. Longe de ti, fico sem paz e não aguento. Irei pra todo lado sempre contigo. Amor presente é bem melhor do que ausente. Irei pra todo lado sempre contigo. Amor presente é bem melhor do que ausente. Vida é um tormento. Longe de ti, fico sem paz e não aguento. Irei pra todo lado sempre contigo. Amor presente é bem melhor do que ausente. Irei pra todo lado sempre contigo. Amor presente é bem melhor. Mushima,
canta Mushima. Thank you.
deixes só a caluba que amas. Povo, conselho, meu irmão.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 7 de agosto de 2019 aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos. Nos próximos minutos, é mais Miguel o microfone. O presidente americano Donald Trump chegou hoje à cidade de Dayton, no estado do Ohio, onde um atirador matou 9 pessoas e deixou 27 feridas no domingo. O presidente do Banco Central da África do Sul, Leseja Lakwayo, disse nesta quarta-feira que irá à guerra para proteger a independência da instituição. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, Rádio Pax na Beira, Rádio Nova Paz, em Quelimane, Rádio Encontro, em Nampula, em Cabo Verde, Rádio Morabeza, Rádio Comercial na Sada Praia, Guiné-Bissau, Rádio Pidjigiti, Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sincha Oku e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Esta emissão de rádio da Voz da América está disponível na internet www.voaportugues.com. Com a referência VOA Português, pode seguir as notícias da Voz da América no Facebook, Twitter, Instagram e também no Snapchat. Mais 1-908-652-4584 é o nosso contacto no WhatsApp. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na técnica, Danny Crafton. Treze horas e 32 minutos aqui em Washington. As notícias aqui na Voz da América com o Álvaro Lugier Andrade, e a começar mesmo nos Estados Unidos.
Começamos mesmo aqui nos Estados Unidos. O presidente americano está na cidade de Dayton, no estado americano de Ohio, onde um atirador matou 9 pessoas e deixou 27 feridas no domingo. Trump foi recebido com protestos quando deslocou-se ao hospital, onde estão alguns dos feridos no tiroteio, cujas motivações ainda não foram reveladas pela polícia. Embora a imprensa tenha apontado o ódio ao deixar a Casa Branca, Trump reforçou a necessidade de maior controle dos antecedentes de compradores de armas, mas disse não pretender aguçar qualquer apetite político, em referência à posição dos democratas, que há muito aprovaram na Câmara dos Deputados uma legislação nesse sentido, mas que está bloqueada no Senado, controlado pelos republicanos. Depois de Dayton, o presidente vai a El Paso, onde foram mortos 22 pessoas no sábado.
Também aqui nos Estados Unidos, a polícia do condado de Fairfax, no estado de Virgínia, paredes meia com Washington DC, indica estar a responder a relato de um homem armado na sede do jornal USA Today, um dos diários de maior circulação aqui no país. A sede do jornal está localizada em McLean. No Twitter, a polícia pediu para as pessoas evitarem aquela área.
O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, disse hoje que os últimos lançamentos de mísseis do seu país são uma advertência aos Estados Unidos e à Coreia do Sul, que realizam manobras militares conjuntas desde segunda-feira. Citado pela agência estatal de notícias KCNA, Kim acrescentou que o lançamento dos mísseis que ele presenciou foi uma oportunidade para emitir uma advertência e verificar a eficácia do novo tipo de míssil tático guiado.
O presidente do Banco Central da África do Sul, Leseja Lakwayo, disse nesta quarta-feira que irá à guerra para proteger a independência da instituição, caso seja ameaçada por planos de torná-lo propriedade pública. Ele tem expressado a sua preocupação sobre os planos do Congresso Nacional Africano, o partido no poder, no sentido de nacionalizar o banco, assim como de facções que defendem a ampliação do seu mandato e o foco mais específico em empregos. O presidente do Banco Central disse que não se envolveria em disputas internas do partido ANC, mas defenderia fortemente a independência do Banco Central se fosse ameaçado por quaisquer propostas do governo. Ao contrário da maioria dos bancos centrais do mundo, o South African Reserve Bank, que é o Banco Central daquele país, é de propriedade privada.
As autoridades da República Democrática do Congo e do Ruanda vão adotar restrições à circulação entre os dois países como parte de um conjunto de medidas para prevenir o alastramento da epidemia de Ebola. Uma declaração conjunta dos dois governos no final do encontro hoje na província de Rubavu, no Ruanda, explica que as restrições serão aplicadas a viagens por razões não essenciais, como participar em conferências ou eventos religiosos.
E por último, neste bloco de notícias, o governo do Paquistão expulsou hoje o embaixador indiano e suspendeu o comércio bilateral depois de Nova Delhi ter revogado a autonomia constitucional da região da Caxemira. O anúncio foi feito pelo ministro dos Negócios Estrangeiros paquistanês, Shah Mohammad Qureshi, que também anunciou a suspensão do comércio bilateral com a Índia. As primeiras medidas, sublinha o comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, são reduzir as relações diplomáticas com a Índia e suspender o comércio bilateral. O governo indiano anunciou na segunda-feira a renovação, ou melhor, a revogação da autonomia constitucional da Caxemira, uma decisão explosiva para a região marcada por conflitos separatistas. Treze horas e 35 minutos e 30 segundos aqui em Washington, entre outros assuntos. Nesta segunda meia hora da nossa emissão vespertina, iremos falar do processo de assinatura do Acordo de Paz em Moçambique, também tumultos em Nampula, norte de Moçambique, envolvendo detidos numa cadeia local. Iremos a São Tomé e Príncipe para falar da crise de estudantes daquele país no Marrocos. Continuamos com as nossas notícias. Para já, dizer que o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, e o líder do Renamo, Ossuf Mamad, assinaram ontem em Maputo mais um acordo de paz. Críticos dizem que é um acordo débil na medida em que a própria Renamo enfrenta a oposição da chamada junta militar, que não é a favor da liderança do Ossuf Mamad e também ameaçou não entregar as armas no processo de desmilitarização e reintegração da ala armada daquele partido. E também o governo não tem ainda uma resposta clara perante a insurgência em Cabo Delgado, que já provocou mais de 200 mortes. Segue aqui as reações, o Ramos Miguel, em Maputo.
Analistas divergem sobre o alcance do acordo assinado entre o governo de Moçambique e a Renamo, uns considerando-o um desenvolvimento político fundamental para a paz e outros afirmando que não existem mecanismos que garantam a sua implementação. É mais um acordo de paz entre a Frelimo e a Renamo, considera o analista Tomás Rondinho, sublinhando que apesar de não ser conhecido o conteúdo deste acordo, não há garantia de que o mesmo vai ser devidamente implementado.
Existem mais debilidades ou fraquezas do que fortaleza nesse acordo, uma vez que o próprio líder da Renamo é contestado por uma ala que é considerada até a ala mais forte da Renamo, que é a ala militar. Até que ponto é que os militares vão deixar isso barato, eu não sei. Qual seria o mecanismo do Estado ou do governo de controlar essa ala militar para dar asas, pelo menos, à comunidade internacional que estava no caminho certo? Por um lado, está a comunidade internacional que está expectante e com reservas também. E por outro lado, é o próprio povo moçambicano que está com reservas. Me parece que há muitos motivos para um quarto acordo. Há muitas coisas que nos levam a crer que haverá um outro acordo.
Com a ala militar?
Com a ala militar.
Em alguns círculos de opinião, chama-se a atenção para que não seja negligenciada a questão da Junta Nacional da Renamo, que é composta por general da guerrilha de Afonso Djakama, que deram seu corpo à causa da luta de movimento, mas que aparentemente estão a ser marginalizados pela atual liderança do partido.
Temos homens que acham que fizeram guerra com certo sucesso, mas que não têm sido beneficiários desta mesma guerra que eles fizeram. O objetivo, de acordo com o seu discurso, era de conquista da democracia. E muitas vezes a pergunta que eles fazem é: do que valeu termos conseguido a paz?
Analista João Colasso. Entretanto, Egídio Vaz sublinha que desta vez a paz veio para ficar porque foram sanadas as situações que resultavam em conflitos armados.
Muitas pessoas acham que os conflitos pós-eleitorais são esses que descambam em conflitos militares. Não, é o inverso. É a falta da resolução plena dos problemas anteriores, portanto, desde o acordo de paz, que faz com que os conflitos pós-eleitorais sirvam apenas de estupim. Resolvidos os problemas basilares que levam com que a Renamo faça uso das armas, eu tenho a certeza absoluta de que os conflitos, como os próprios dois líderes afirmaram, de que não significa que doravante nunca mais vamos divergir. Todavia, é o compromisso de que mesmo que surjam essas desavenças, nós jamais recorreremos às armas como meio para a resolução.
Uma questão que tem sido levantada nos debates sobre a Junta Nacional da RENAMO é a possibilidade da sua capacidade de hostilizar violentamente o poder do Estado, com algumas pessoas asseverando ser limitada, uma vez que não parece que a Junta tenha suporte político. Egídio Vai diz que o grupo vai morrer de morte natural, tal como aconteceu com os Chimuendes e outros grupos que se opuseram à liderança de Afonso de Agama.
Sempre existiram juntas da RENAMO que, em momentos de paz como esse, sempre se apartaram, mas depois acabaram. Para este grupo especificamente, tem que ficar claro que o que eles contestam é necessariamente o DDE, mas sim a liderança da RENAMO. Isso é normal como membros da RENAMO que são. Todavia, não está aqui em causa nenhum processo de DDE. Julgo eu que o Estado e toda a estrutura montada para conduzir esse processo de DDE vão encontrar formas de chegar a eles, poder desmobilizar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. São 13 horas e 40 minutos aqui em Washington. O presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, nomeou Osvaldo Joana para o cargo de embaixadora extraordinária e plenipotenciária da República de Moçambique junto da República de Angola. Até a nomeação, Osvaldo Joana era juíza conselheira do Tribunal Supremo de Moçambique. Ela vai substituir Helena Taipo, agora detida num escândalo financeiro ligado ao Instituto Nacional de Segurança Social. É um escândalo que nasceu dos tempos em que Helena Taipo era ministra do Trabalho em Moçambique. Também em Moçambique, mas desta feita em Nampula, principal cidade do norte do país, houve tumultos numa prisão. Há registro de pelo menos 3 mortes. Adina Soalerre.
Cerca de 1.700 reclusos atearam fogo e vandalizaram esta quarta-feira os diferentes departamentos com destaque para o posto de saúde, controle penal e reinserção social na Penitenciária Regional Norte, em Nampula. O caso foi registrado no período da manhã, quando, durante o processo de revista habitual dos pavilhões, escapou de um dos guardas prisionais uma granada de gás lacrimogêneo que gerou fumaça generalizada no pavilhão, onde se encontravam 200 reclusos que de seguida saíram e abriram os outros pavilhões, tendo saído mais de 1.500 reclusos. Segundo Álvaro Arnança, diretor da Penitenciária Regional Norte em Nampula, os reclusos usaram ferros e outros materiais que iam encontrando no estabelecimento para vandalizar os departamentos. Aquele responsável disse que, na sequência disso, tentaram negociar com os reclusos, mas sem sucesso, daí tiveram que usar as diferentes forças para intervir, tendo sido baleados 7 reclusos.
Tentamos negociar com eles, não foi possível. Eles desceram para aqui, vandalizaram-nos tudo isso, vandalizaram o posto de saúde, vandalizaram, queimaram a alfataria, foram queimaram o controle penal, onde tem os processos individuais deles, foram queimaram na reinserção social, onde tem alguma informação sobre a vida e disciplina deles aqui no interior. Foi um vandalismo enorme.
Bainabu Sahal, diretora clínica do Hospital Central de Nampula, disse ter entrado 9 pessoas no banco de socorro, 7 delas reclusos com ferimentos graves, e 2 agentes da polícia que apresentavam ferimentos leves foram assistidos e dados alta. E também, disse Bainabu, ter entrado na morgue daquele hospital 3 vítimas de baleamento.
Aqui no banco de socorro recebemos 9 pacientes, 7 dos quais são reclusos e estão sobre assistência médica, 2 polícias, mas os polícias nós demos alta porque traziam elementos ligeiros. E na morgue recebemos 3 corpos vítimas de baleamento.
Entretanto, o diretor da Penitenciária Regional Norte, em Nampula, não descarta a possibilidade do caso ter sido premeditado e garante que serão feitas avaliações internas para perceber as reais causas do comportamento dos reclusos.
Nenhuma ação num estabelecimento penitenciário igual a este pode acontecer sem que haja intervenção, haja alguém que meta algum barulho lá dentro. É provável, mas não podemos avançar porque vamos fazer ainda estudos.
Álvaro Arnança referiu ainda que serão feitas revistas para retirar qualquer material contundente na posse dos reclusos. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalerre.
Obrigado, Adina Soalerre, reportando a partir de Nampula. Tumultos na cadeia local, há registro de pelo menos 3 mortes. Um estudante de São Tomé em Marrocos denunciou que ele e seus colegas têm sido vítimas de maltrato por parte da polícia local. Márcio de Jesus diz que a situação tende a piorar e pede ajuda das autoridades do seu país. Reporta Oscar Medeiros.
O grito de socorro foi lançado na internet. Através de um vídeo, o estudante de São Tomense em Marrocos, Márcio de Jesus, denuncia situações de violação dos direitos dos estudantes pela polícia marroquina.
Nós andamos na rua legal, nós temos nossos documentos, carta de sejur, carta de residência, carta de estudante, e a situação se repete. O que é que acontece? Nós somos pegos pela polícia, e a polícia nos pega, mete no carro, vai jogar até onde eles quiserem, mesmo com a gema, nos agema, leva até onde eles quiserem, e a situação se repete e ninguém faz nada. Nos leva até deserto. Mais uma vez, já lá vão 5 estudantes de Tanja que a situação se repete.
Márcio de Jesus conta que, sem qualquer motivo, ele próprio já foi detido e agredido pela polícia de Marrocos.
Eu, pessoalmente, já fui pego, agredido pela polícia de Marrocos, agredido. Mas eu nunca falei isso para minha mãe, para não preocupar minha mãe, para não preocupar os meus familiares. Mas nossa situação aqui em Marrocos é grave.
O estudante santomense pede a ajuda das autoridades do seu país.
Quem está falando é Márcio de Jesus, estudante em Tanja de mestrado, em auditoria, controle e gestão, né? Concretamente no NCG. Você que está vendo esse vídeo, sem mais demora, partilha, tem que chegar nossa turma. Eu não sei, Ministério de Negócios Estrangeiros, eu não sei o que é que estão a fazer por nós aqui. Nós já somos 30 que viemos aqui para não estar a passar mal. Não temos embaixada, não temos nada. E conosco eles fazem o que querem. E vão mandar mais filha ali para continuar a sofrer.
A Voz da América falou com a ministra São Tomense dos Negócios Estrangeiros sobre o caso. Elsa Pinto disse que viu o vídeo do estudante Márcio de Jesus, mas explicou que o governo ainda precisa se inteirar da situação.
É preciso trabalhar a informação, vir à fonte, porque se briga com a relação entre os Estados, não é? Temos muito boas relações com Marrocos e depois o governo tem que tomar, todo o governo tem que tomar conta desta situação. Temos o Conselho de Ministros hoje, eu preciso, o governo precisa se apropriar desta informação e podemos aí construir uma posição para reagir.
Estudantes santomenses em Marrocos denunciam que são vítimas de maus tratos pela polícia marroquina. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Os angolanos que trabalharam na antiga República Democrática da Alemanha, RDA, escreveram recentemente ao Procurador-Geral da República, Helder Peter Gross, para intimar o advogado Sérgio Raimundo e o antigo responsável do MAPTS, André Pita Neto, que representava o governo nas negociações, de terem ficado com os valores cabimentados para o efeito. O caso segue nos tribunais, tal como aqui reporta o nosso correspondente em Luanda, Koke Mukuta.
Em carta dirigida ao Procurador-Geral da República de Angola, Helder Pita Gross, a associação que representa cerca de 170 antigos trabalhadores angolanos na antiga República Democrática Alemã, RDA, e que reivindicam o pagamento de salários em atraso e indenização por parte do Executivo angolano, pede a abertura de um processo crime contra o antigo ministro da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, André Pita Neto, e do antigo advogado da associação, Sérgio Raimundo, por alegadamente ter se aliado ao Ministério para não pagarem o dinheiro a que têm direito depois de 28 anos. Segundo Marcos Fuca, presidente da Associação dos Ex-Trabalhadores da extinta RDA, o executivo angolano disponibilizou o valor total, mas André Pita Neto e antigo advogado da Associação, Sérgio Raimundo, não fizeram chegar na totalidade.
Ora, o nosso processo, neste preciso momento, está primeiramente no tribunal. Como sabe, o tribunal tem tempos imprevisíveis. E outro processo também, nós escrevemos para o senhor digníssimo Procurador-Geral da República, de facto, para responsabilizar todos aqueles que desencaminharam esse dinheiro. No caso, o Dr. Pita Neto, o antigo ministro do Trabalho, e o próprio advogado Sérgio Raimundo. Entendemos nós que nós contratamos o Dr. Sérgio Raimundo, mas de pé para mão virou contra nós. Passou a prestar serviços em favor de uma PTS em prejuízos imensuráveis aos associados. Por isso, o Estado, como pessoa de bem, alocou todas as verbas necessárias, que é para entregar os seus utentes, os verdadeiros beneficiários. Mas isto não aconteceu.
Fuga diz não entender porque é que a Procuradoria-Geral da República, até o momento, não notifica nem André Pita Neto, nem Sérgio Raimundo.
O próprio MAPTES achou os cálculos necessários, a cada um cabia este valor de 14 milhões e tal. Só que este dinheiro não chegou nas nossas mãos. No entanto, para tal, faltam ainda 12 milhões e qualquer coisa.
Sem gravar a entrevista, Sérgio Raimundo respondeu à Voz da América: será acusação de apenas meia dúzia de pessoas que não trabalham e que querem viver na especulação deste assunto. A Voz da América tentou igualmente contactar Pitra Neto, mas sem sucesso. Koki Mukuta, Luanda.
Aqui nos Estados Unidos, a polícia do condado de Fairfax, no estado da Virgínia, que fica aqui mesmo perto de Washington, diz estar a responder ao relato de um homem armado na sede do jornal USA Today, um dos diários de maior circulação aqui no país. A sede deste jornal está localizada em McLean. No Twitter, a polícia de Fairfax pede as pessoas para evitarem aquela área. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português a partir de Washington, D.C. Continuamos com notícias da política internacional e política internacional também ligada aos Estados Unidos. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, disse que os últimos lançamentos de mísseis da Coreia do Norte são uma advertência aos Estados Unidos e à Coreia do Sul, que realizam manobras militares conjuntas desde segunda-feira. Citado pela agência estatal de notícias KCNA, Kim acrescentou que o lançamento dos mísseis que ele presenciou foi uma oportunidade para emitir uma advertência e verificar a eficácia de um novo tipo de míssil tático guiado. O último lançamento ocorreu depois das forças dos Estados Unidos e da Coreia do Sul iniciarem manobras conjuntas para testar a capacidade operacional de Seul em tempo de guerra. Pyongyang advertiu que essas manobras iam colocar em risco o reinício das negociações com Washington sobre o arsenal militar norte-coreano. E continuando nas notícias dos Estados Unidos, um país que recupera depois do massacre em dois locais no fim de semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está agora em Dayton, no Ohio. Dentro de pouco vai a El Paso, no Texas, onde 31 pessoas foram mortas num espaço de 13 horas, como dizia, no fim de semana, que voltaram a aumentar a tensão e tristeza. As visitas de Donald Trump às duas cidades acontecem no meio de pedidos renovados por leis mais rígidas de acesso às armas e críticas aos comentários do presidente no passado sobre imigrantes indocumentados. Detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
As opiniões são bastante diversas aqui nos Estados Unidos. Sherlyn Ifill, presidente da NAACP, um grupo que defende maior controle de armas, disse: Eu não quero ouvir que não temos os votos. Nós não tínhamos os votos em 1964 para o decreto que deu autorização e direito aos votos. Nós nunca temos votos. Eu não quero ouvir isso. Criamos os votos, isso é pelas pressões que trazemos, pelas pessoas que temos de defender. É hora de fazer a nossa pressão, disse. No seu discurso, na segunda-feira, depois dos tiroteios, o presidente Trump citou uma série de razões para os massacres, incluindo doenças mentais e videogames violentos, mas ele ignorou o acesso fácil a armas, especialmente armas de assalto de alta potência, que desapontou o presidente da Câmara de Dayton, onde Donald Trump encontra-se neste momento, Nan Whaley. Lá morreram 9 pessoas, incluindo a irmã do suspeito atirador. Olha, eu estou decepcionado com os comentários do presidente. Quero dizer, acho que souberam há muito pouco. Ele mencionou problemas com armas uma vez. Eu acho que você sabe assistir o presidente nos últimos anos em questões de armas. Tem sido, não sei o que ele acredita, francamente. De Dayton, Trump ainda hoje segue para El Paso, onde 22 pessoas morreram 3 horas antes. O atirador Patrick Christus supostamente publicou a mensagem a defender a supremacia branca na internet antes do tiroteio, que expressava intenso ódio contra os latinos. O presidente americano convocou os americanos na segunda-feira para condenar tal retórica, mas o próprio presidente é acusado de abraçar essa ideologia, incluindo um discurso num comício em fevereiro passado em El Paso, quando prometeu, mais uma vez mais, construir um muro ao longo da fronteira sul, no sentido de impedir imigrantes do México e de outros países da América Central chegarem ao país. Os muros funcionam. Queremos parar com as drogas, queremos parar com os traficantes, queremos impedir que os criminosos entrem. Muros salvam vidas, disse Trump. O candidato presidencial democrata Beto O'Rourke diz que a retórica anti-imigração de Trump o torna indesejado em El Paso, cidade pela qual ele foi representante no Congresso.
There's a very real consequence to this. We've seen hate crimes on the rise in this country.
É uma consequência muito real. Nós vemos crimes de ódio em ascensão neste país, nesses últimos 3 anos. E se você precisasse de mais provas, o que aconteceu no sábado deveria satisfazer qualquer pergunta aberta sobre o que o presidente fez. Então, como vou acreditar que ele vai fazer alguma coisa para melhorar esta situação? Absolutamente nada, disse O'Rourke. Mas o mayor de El Paso, DiMargo, disse que vai receber Trump na cidade quando chegar.
O principal partido da oposição do Zimbábue pretende levar a cabo manifestações de rua na próxima semana contra a forma como o governo gera a economia mergulhada na sua pior crise em uma década. As marchas do Movimento Democrático para a Mudança, MDC, terão lugar a partir do dia 16 deste mês na capital Harare, com foco na corrupção, desemprego, falta de energia e combustível, lê-se no comunicado do partido que foi visto pela Reuters. No final, aquele partido irá apresentar ao Parlamento uma petição contra o governo. O MDC diz que a crise resulta da má governação de um elenco que chegou ao poder por via da fraude.
Começamos a nossa habitual revista esportiva aqui na Voz da América, nesta quarta-feira, com a notícia da Espanha, a indicar que Luka Modric, James Rodríguez e Gareth Bale podem estar de saída do Real Madrid. A lista de convocados para o penúltimo amigável de pré-temporada dos madrilenhos está a dar que falar na Europa, na véspera do encerramento da janela de transferências para a Inglaterra e com outros indícios na órbita do mercado, a ausência de Modric, Rodríguez e Bale, entre os que viajaram para enfrentar o Salzburgo na Áustria, aumenta os argumentos de que o trio vai ficar de fora. Noutras transferências, depois de ter estado muito próximo de reforçar o Manchester United, Paulo Dybala vai mesmo para a Inglaterra. Está a caminho da Premier League, mas agora para o Tottenham. Segundo a ponta Sky Italia, já há um acordo entre os Spurs e a Juventus para a transferência do avançado italiano, que não tem muito espaço na equipa transalpina, na ordem dos 70 milhões de euros, faltando apenas o entendimento entre os londrinos e o jogador no que ao contrato diz respeito. Ontem dissemos aqui que o belga Romelu Lukaku está na Bélgica a treinar-se com o Anderlecht até que o Manchester United resolva a sua situação. Hoje, a imprensa inglesa revela que o técnico ficou furioso na semana passada por Lukaku ter partilhado nas redes sociais a estatística dos treinos da equipa. Perante esta ação, o técnico decidiu obrigar o jogador a treinar na equipa de sub-21 durante esta semana. No entanto, o ponta de lança não acatou a decisão e viajou na segunda-feira para a Bélgica e não regressou, pelo menos até agora. A polémica continua. Na Alemanha, envolvido em polémicas declarações consideradas racistas, Clemens Tönnies, presidente do Schalke 04, foi suspenso pelo Conselho Honorário do Clube. O órgão disse que as alegações de violar a política do clube e os princípios de não discriminação estatutária são justificadas. Ele reconheceu essa violação na reunião, expressou uma vez mais arrependimento e declarou que se afastará do Conselho por um período de 3 meses, após o qual voltará à mesma posição, diz um comunicado do clube. A polémica estalou na semana passada, quando Clemens Tönnies, falando num fórum em Paderborn, defendeu a construção de centrais elétricas em África, alegando que os africanos, estou a citar, poderiam parar de cortar mais árvores e de fazer crianças quando anoitece. Fim de citação. Faremos agora para terminar dos dinheiros das atletas. A revista Forbes revela que Serena Williams, americana, é a atleta mais bem paga do mundo, com 29 milhões de dólares no último ano. Pelo 4º ano consecutivo, a tenista americana lidera a lista da revista Forbes, na qual a japonesa Naomi Osaka, que chegou ao estrelato internacional com a vitória surpreendente sobre Williams na final do Open dos Estados Unidos no ano passado, é a 4ª mulher a ganhar mais de 20 milhões no ano. Osaka faturou 24,3 milhões de dólares e é a 2ª na lista, seguida da alemã Angelique Kerber, com 11,8 milhões de dólares. Sem dúvida, chegam para pagar algumas dívidas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe as notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo na internet, no Facebook, no Twitter e no Instagram. A nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é +1 908-652-4584. Aqui em Washington, são neste momento 14 horas e 1 minuto. Ao microfone continua Amante Miguel. Na produção, Mariano Bartolomeu e Lio. E na técnica, o Dan Crafton. Nas notícias, o presidente americano Donald Trump chegou nesta quarta-feira à cidade de Dayton, no estado americano do Ohio, onde um atirador matou 9 pessoas e deixou 27 feridas no domingo. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, diz que os últimos lançamentos de mísseis do seu país são uma advertência aos Estados Unidos e à Coreia do Sul, que realizam manobras militares conjuntas desde segunda-feira. Autoridades da República Democrática do Congo e do Ruanda vão adotar restrições à circulação entre os dois países como parte de um conjunto de medidas para prevenir o alastramento da epidemia de ébola. Hoje é quarta-feira, teremos como destaque nesta terceira e última hora da nossa emissão vespertina a rubrica Agenda Africana, na qual iremos falar sobre a descentralização no continente africano. Também teremos a rubrica reservada à economia e também à vida na América. Em termos de reportagem, iremos falar do processo de paz em Moçambique e da situação de estudantes são-tomenses no Marrocos. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, e o líder da RENAMO, Ossufo Mamadi, assinaram ontem em Maputo mais um acordo de paz. Críticos dizem que é um acordo débil na medida em que a própria RENAMO enfrenta a oposição da chamada junta militar, que não é a favor da liderança do Ossufo Mamadi, e o governo não tem ainda uma resposta clara perante a insurgência em Cabo Delgado, que já provocou mais de 200 mortes. Segue as reações a esta situação o nosso correspondente em Maputo, Ramos Miguel.
Analistas divergem sobre o alcance do acordo assinado entre o governo de Moçambique e a RENAMO, uns considerando-o um desenvolvimento político fundamental para a paz e outros afirmando que não existem mecanismos que garantam a sua implementação. É mais um acordo de paz entre a FELIMO e a RENAMO, considera o analista Tomás Rondinho, sublinhando que apesar de não ser conhecido o conteúdo deste acordo, não há garantia de que o mesmo vai ser devidamente implementado.
existe mais debilidade ou fraqueza do que fortaleza nesse acordo, uma vez que o próprio líder da RENAMO é contestado por uma ala que é considerada até a ala mais forte da RENAMO, que é a ala militar. Até que ponto é que os militares vão deixar isso barato, eu não sei. Qual seria o mecanismo do Estado ou do governo de controlar essa ala militar para dar asas, pelo menos, a comunidade internacional estava no caminho certo. Por um lado, está a comunidade internacional que está expectante e com reservas também. E por outro lado, é o próprio povo moçambicano que está com reservas. E parece que há muitos motivos para um quarto acordo. Há muitas coisas que nos levam a crer que haverá um outro acordo.
Com a ala militar?
Com a ala militar.
Em alguns círculos de opinião, chama-se a atenção para que não seja negligenciada a questão da Junta Nacional da RENAMO, que é composta por general da guerrilha de Afonso Jacama, que deram seu corpo à causa da luta de movimento, mas que aparentemente estão a ser marginalizados pela atual liderança do partido.
Temos homens que acham que fizeram guerra com certo sucesso, mas que não têm sido beneficiários desta mesma guerra que eles fizeram. O objetivo, de acordo com o seu discurso, era de conquista da democracia. E muitas vezes a pergunta que eles fazem é: do que valeu termos conseguido a paz?
Analista João Colasso. Entretanto, Egídio Vaz sublinha que desta vez a paz veio para ficar porque foram sanadas as situações que resultavam em conflitos armados.
Muitas pessoas acham de que os conflitos pós-eleitorais são esses que descambam em conflitos militares. Não, é o inverso. É a falta da resolução plena dos problemas anteriores, portanto, desde o acordo de paz, que faz com que os conflitos pós-eleitorais sirvam apenas de estupim. Resolvidos os problemas basilares que levam com que a RENAMO faça uso das armas, eu tenho a certeza absoluta de que os conflitos, como os próprios dois líderes afirmaram, de que não significa que doravante nunca mais vamos divergir. Todavia, é o compromisso de que mesmo que surjam essas desavenças, nós jamais recorreremos às armas como meio para a resolução.
Uma questão que tem sido levantada nos debates sobre a Junta Nacional da RENAMO é a possibilidade da sua capacidade de hostilizar violentamente o poder do Estado, com algumas pessoas asseverando ser limitada, uma vez que não parece que a Junta tenha suporte político. Egídio Vaz diz que o grupo vai morrer de morte natural, tal como aconteceu com os Chimuendes e outros grupos que se opuseram à liderança de Afonso Jacama.
Sempre existiram juntas na RENAMO que em momentos de paz como esse sempre se apartaram, mas depois acabaram. Para este grupo especificamente tem que estar claro que o que eles contestam não é necessariamente o DDE, mas sim a liderança da RENAMO. Isso é normal como membros da RENAMO que são. Todavia, não está aqui em casa nenhum processo de DDE. Julgo eu que o Estado e toda a estrutura montada para conduzir esse processo de DDE vão encontrar formas de chegar a eles, poder desmobilizar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos.
14 horas e 6 minutos aqui em Washington. Outra notícia de Moçambique dá conta que o presidente Filipe Nyusi nomeou Osvalda Joana para o cargo de embaixadora extraordinária e plenipotenciária da República de Moçambique junto da República de Angola. Até a sua nomeação, a doutora Osvalda Joana era juíza conselheira do Tribunal Supremo. Ela vai substituir Helena Taipo, antiga ministra de Trabalho, que está envolvida no escândalo de corrupção financeira, neste caso, ligada ao Instituto Nacional de Segurança Social. Um estudante de São Tomé e Príncipe denuncia que ele e seus colegas têm sido vítimas de maus-tratos pela polícia marroquina. Márcio de Jesus afirma que a situação tende a piorar e pede ajuda das autoridades do seu país. Detalhes com Oscar Medeiros.
O grito de socorro foi lançado na internet. Através de um vídeo, o estudante de São Tomé em Marrocos, Márcio de Jesus, denuncia situações de violação dos direitos dos estudantes pela polícia marroquina.
Nós andamos na rua legal, nós temos nossos documentos, carta de sejur, carta de residência, carta de estudante, e a situação se repete. O que é que acontece? Nós somos pegos pela polícia, e a polícia nos pega, mete no carro, vai jogar até onde eles quiserem. Mesmo com a gema, nos agema, leva até onde eles quiserem, e a situação se repete e ninguém faz nada. Nos leva até deserto. Mais uma vez, já lá vão 5 estudantes de Tanja que a situação se repete.
Márcio de Jesus conta que, sem qualquer motivo, ele próprio já foi detido e agredido pela polícia de Marrocos.
Eu, pessoalmente, já fui pego, agredido pela polícia de Marrocos, agredido. Mas eu nunca falei isso para minha mãe, para não preocupar minha mãe, para não preocupar os meus familiares. Mas nossa situação aqui em Marrocos é grave.
O estudante santomense pede a ajuda das autoridades do seu país.
Quem está a falar é Márcio de Jesus, estudante em Tânger de mestrado em auditoria, controle e gestão, né? Concretamente no NCG. Você que está vendo esse vídeo, sem mais demora, partilha, tem que chegar no estatuto. Eu não sei, Ministério de Negócios Estrangeiros, eu não sei o que é que está a fazer por nós aqui. Nós já somos 30 que viemos aqui para não estar a passar mal. Não temos embaixada, não temos nada. E conosco eles fazem o que querem. E vão mandar mais filha ali para continuar a sofrer.
A Voz da América falou com a ministra São Tomense dos Negócios Estrangeiros sobre o caso. Elsa Pinto disse que viu o vídeo do estudante Márcio de Jesus, mas explicou que o governo ainda precisa se inteirar da situação.
É preciso trabalhar a informação, vir à fonte, porque se briga com a relação entre os Estados, não é? Temos muito boas relações com Marrocos e depois o governo tem que tomar, todo o governo tem que tomar conta desta situação. Temos o Conselho de Ministros hoje, eu preciso, o governo precisa se apropriar desta informação e podemos aí construir uma posição para reagir.
Estudantes santomenses em Marrocos denunciam que são vítimas de maus tratos pela polícia marroquina. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
O pulsar da economia no mundo, com a habitual página de Álvaro Lugero Andrade.
Vamos então à nossa revista económica e começamos por falar de São Tomé e Príncipe, onde uma equipa técnica do Fundo Monetário Internacional terminou ontem uma missão de 2 semanas e recomendou ao governo santomense reestruturar a dívida e adotar medidas de consolidação orçamental e reformas estruturais no quadro do novo acordo com aquele fundo. A recomendação da equipa chefiada por Chang Ming Li ainda acrescenta que a economia de São Tomé enfrenta desafios sérios, registra fortes desequilíbrios e um crescimento letal. É crítico melhorar o ambiente empresarial para promover as atividades económicas, sustenta aquele economista-chefe em comunicado no qual avisa que o governo tem de controlar o elevado montante da dívida e atrasados através da reestruturação da dívida. Diz que foram, no entanto, registados progressos assinaláveis nas discussões com o governo santomense. Em Angola, o Balcão Único do Empreendedor revelou que no primeiro semestre deste ano, 5.922 empresas entraram no mercado formal. Agora, as novas empresas não estão a ser constituídas com base em financiamentos bancários promovidos pelo Estado e a sua formalização completamente gratuita, o que melhora a sua atividade e também da economia angolana. A Bolsa de Valores de Moçambique procede hoje ao anúncio público dos resultados da oferta pública de subscrição das ações das cervejas de Moçambique. Tratam-se de ações representativas de 30% do capital social daquela empresa. As remessas dos imigrantes cabo-verdianos caíram 1,1% no primeiro trimestre deste ano para 4.800 milhões de escudos, cerca de 38 milhões de dólares, revelou o Banco de Cabo Verde. As remessas de imigrantes na França lideraram a lista, ultrapassando os 10 milhões de dólares, seguidas das remessas de Portugal e dos Estados Unidos. Em África, Angola lidera a lista dos países dos quais os cabo-verdianos enviam dinheiro ao país de origem. A Bolsa de Nova Iorque negociava hoje em baixa, acentuada no início da sessão, num cenário de escalada no conflito comercial entre a China e os Estados Unidos. No final da manhã, o índice Dow Jones baixava 1,80%, o Nasdaq recuava 1,21% e o índice alargado Standard & Poor's perdia 1,55%. A volatilidade da Bolsa nova-iorquina nos últimos dias surgiu na sequência de um agravamento da tensão comercial entre a China e os Estados Unidos, depois de uma acentuada depreciação do yuan na segunda-feira. A moeda chinesa voltou hoje a baixar face ao dólar, depois de sinais de estabilização ontem terem acalmado os mercados. Um yuan mais fraco significa que os produtos chineses são mais baratos, o que pode ajudar a conter o efeito negativo das novas taxas na competitividade da economia chinesa.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Horas e 14 minutos aqui em Washington. Esta continua a ser a emissão vespertina da Voz da América neste 7 de agosto de 2019. Tal como havíamos prometido, o destaque na agenda africana hoje com o Álvaro Lugier Andrade é a descentralização no continente africano. Vamos à agenda.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Olá, bem-vindos a mais uma edição da Agenda Africana aqui na Voz da América. No próximo dia 10 de agosto é assinalado o Dia Africano da Descentralização e do Desenvolvimento Local, instituído pela União Africana como o dia em que os povos africanos podem refletir sobre os aspectos positivos e negativos que ocorrem na vida deles no quadro do processo de descentralização, governação e desenvolvimento local. Esta comemoração africana teve início em 2012, resultando de uma deliberação da 20ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo da União Africana. Entretanto, como está a descentralização e o desenvolvimento local em África? Este é um tema que vamos desenvolver na Agenda Africana de hoje. E para a nossa conversa nos próximos minutos, para falarmos sobre descentralização e desenvolvimento local em África, temos como convidado Eduardo Lisboa. Ele é angolano, é mestre em governação e gestão pública. Ele é um especialista e investigador em questões ligadas à descentralização, governação e desenvolvimento local em África. Obrigado por estar aqui com a Voz da América, Eduardo Lisboa, aqui na Agenda Africana, para falar um pouco de descentralização africana. Aqui num documento seu que eu tive acesso, aponta o ano 2000, como a partir do qual a maioria dos Estados, ou grande parte dos Estados, começaram a avançar com a descentralização que se conhece a nível ocidental, a partir de eleições locais ou da organização das autarquias, etc., etc. Pode-se falar de descentralização em África, quando na maioria dos países ainda os governos são... os governos centrais são demasiadamente fortes e a máquina muito pesada?
Pois, pode-se, e tal como a União Africana apresenta, a partir do ano 2000, a maior parte dos Estados iniciou o processo de descentralização. Estamos aí há 19 anos desse processo, há ainda muitos desafios à frente, há interpretações diferentes sobre os resultados alcançados até agora relativamente à descentralização. Continuamos a assistir a uma pobreza extrema das populações locais, continuamos a sentir que há uma forte dependência das autoridades locais em relação ao poder central no continente ou recursos financeiros. Portanto, é ainda um desafio muito grande o processo de descentralização. A questão que se põe, e principalmente para nós, em sede de academia, é tentar aferir outros caminhos que possam alterar esse maranhão que se encontra. Pensamos hoje que a maior parte dos Estados africanos optou por uma perspectiva jurídica, no sentido de que a transferência de competências do poder central para o poder local podia ser a receita pronta para isso. Mas continuamos a assistir que os países que já estão em sede de implementação da descentralização não estão a conseguir resultados satisfatórios na alteração da qualidade de vida das populações locais.
Agora,
na sua
análise que faz, diz claramente que é um fracasso político dos Estados e governos africanos nesses 19 anos. Esse fracasso, essa impossibilidade em descentralizar, passa essencialmente por um problema não só jurídico, mas um problema político dos governos, que às vezes não têm vontade em centralizar, têm outras prioridades, ou não sabem fazê-lo, ou o sistema de descentralização das autarquias locais, como se conhece no Ocidente, e foi importado em vários países, entra em choque com o conceito de poder local que existe nas aldeias africanas e nas regiões mais distantes dos nossos países.
Pois, daí que agora a minha pesquisa vai para uma necessidade dos Estados africanos descobrirem a sua identidade local.
Uhum.
Porque a descentralização tem implantação a nível das localidades, mas as localidades africanas originaram-se no quadro ainda do contexto da colonização, em que, em razão das necessidades e satisfações económicas das potências colonizadoras, foram criadas as localidades. Ora, depois recebemos a independência e os Estados africanos não se impuseram em si o desafio de darem uma identidade local. Eu vou mais para essa perspectiva, não é muito a questão de vontade política, mas é mais determinante, afinal, o que é o local na perspectiva dos atuais Estados africanos.
Uhum. E a nível da academia, tem algumas ideias dos caminhos que se devem percorrer para chegar a essa identidade local? Ele varia de país para país, ou essa identidade varia muito de país para país, não é verdade?
Tem razão, mas a minha perspectiva é que essa identidade local deveria estar assente, pelo menos, em três segmentos estruturantes.
Uhum.
A questão, primeiro, tem a ver com o ordenamento do território. É necessário aferir-se às atuais localidades versus assentamentos populacionais que estão em disposição territorial compatíveis, quer com vários impactos, e aqui podemos falar também do próprio impacto ambiental, e tendo em conta o próprio equilíbrio nacional de ocupação territorial, que é diferente da ocupação territorial do contexto colonial da qual essas localidades herdaram. Podemos aferir também à questão da nova visão sobre urbanização e assentamentos populacionais, na medida em que a maior parte das independências criou um grande êxodo das populações da periferia para os grandes centros urbanos, em muitos casos sem uma qualidade cultural, intelectual, etc., para essa vivência nessas localidades. Depois também, talvez de forma complementar, é preciso que haja uma definição clara de quais são os equipamentos de interesse público local atual. O contexto colonial tinha equipamentos de interesse público correspondente às necessidades e vontades dos colonizadores. A maior parte dos Estados não alterou bastante, complementou, e isto tem estado a criar também alguma desarmonia e pode ser também um fator crítico. Daí que nós estamos a estruturar o que designamos identidade local, pelo menos nesses três segmentos.
Até que ponto o jogo político dificulta esse processo? Porque muitas vezes o poder local reflete também um jogo político a nível do poder central. São os partidos que dominam também as eleições e dominam também as estruturas locais. Como ultrapassar isto aqui e permitir que a nível local sejam mais as sociedades, as populações locais a decidirem o seu próprio destino e não emanações do poder central?
Eu acho que aqui o papel principal seria um melhor acasalamento entre os vários intervenientes dos Estados relativamente à academia. Tem que haver uma aceitação das pesquisas académicas no sentido de contribuir para a identificação de outras vias. A questão não se põe só na vontade política, a questão não se põe só no protagonismo entre as diferentes forças políticas, mas a questão é mais estruturante. E penso que a academia aqui tem um papel preponderante a jogar, no sentido que essas pesquisas podem demonstrar, de facto, que os caminhos que têm seguido estão errados e demonstrar outras vias para a solução dessa questão local.
É, acaba de dizer aqui uma verdade também, que falo com pessoas de outros países, e que é a mesma. Muitas vezes os decisores políticos não levam em conta a academia, as decisões, as investigações, os estudos feitos pelos académicos. Como criar uma ponte para que os decisores políticos bebam nas experiências, vivências e estudos feitos pela academia?
É, efetivamente. Principalmente em África, daquilo que eu conheço, efetivamente ainda há muito caminhar essa relação academia e Estados, há muito caminhar. Mas penso que cada um de nós, enquanto académicos, deveremos fazer a nossa parte. E penso que esta peça que eu fiz agora, mais do que partilhar este dia 10 como o Dia Africano para a Descentralização, é também um levantar de uma oportunidade de debate sobre a problemática local versus descentralização, governação local e desenvolvimento local.
Como vê esse processo da descentralização em Angola, considerando que no próximo ano haverá a instalação das autarquias e as primeiras eleições autárquicas?
Angola chegou, é imperativo, a descentralização em Angola agora é também um imperativo político. É um imperativo político. O que nós temos feito e apelado é que esse imperativo político não deve ser visto em si mesmo, mas também deve haver um sentido de ser um imperativo político de integração. E sabemos nós que a África tem um instrumento jurídico de integração dos Estados africanos relativamente à descentralização, governação e desenvolvimento local, que é a Carta Africana sobre Valores e Princípios da Descentralização e do Desenvolvimento Local. Portanto, o Angola deve alinhar o seu quadro jurídico, deve alinhar as suas políticas públicas aos princípios e valores da União Africana sobre descentralização, governação e desenvolvimento local. Isto, em hipótese académica, poderá permitir corrigir ou não seguir os mesmos erros que outros Estados africanos tiveram neste domingo.
E assim termina mais uma edição da Agenda Africana da Voz da América. Tivemos como convidado Eduardo Lisboa. Ele é mestre em governação e gestão pública e também investigador em temas sobre centralização, governação e desenvolvimento local em África, a propósito do Dia Africano da Descentralização e do Desenvolvimento Local, que se assinala a 10 de agosto. Termina assim mais uma edição da Agenda Africana da Voz da América. Até a próxima semana. Eu sou Álvaro Lúcio Javandá.
Até o final desta emissão, resumo das notícias. O presidente americano Donald Trump chegou nesta quarta-feira à cidade de Dayton, no estado de Ohio, onde um atirador matou 9 pessoas e deixou 27 feridas no domingo. Trump foi recebido com protestos quando ele deslocou-se ao hospital, onde estão parte dos feridos no tiroteio, cujas motivações ainda não foram reveladas pela polícia, embora a imprensa tenha apontado o ódio. As autoridades da República Democrática do Congo e do Ruanda vão adotar restrições à circulação entre os dois países como parte de um conjunto de medidas para prevenir o aumento da epidemia de Ebola. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, diz que os últimos lançamentos de mísseis do seu país são uma advertência aos Estados Unidos e à Coreia do Sul, que realizam manobras militares conjuntas desde segunda-feira. citado pela Agência Estatal de Notícias KCNA, Kim acrescentou que o lançamento dos mísseis que ele presenciou foi uma oportunidade para emitir uma advertência e verificar a eficácia do novo tipo de míssil tático e guiado. O último lançamento ocorreu depois das forças dos Estados Unidos e da Coreia do Sul iniciarem manobras conjuntas para testar a capacidade operacional de Seul em tempo de guerra. E assim termina esta emissão vespertina da Voz da América deste 7 de agosto de 2019, a partir de Washington. Dan Cofton, Leo, Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel despedem-se com a promessa de mais uma emissão amanhã, quinta-feira, 8 de agosto. Um grande abraço, continuação do resto de uma terça, quarta-feira. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.